de família, resolver sua vida, e na segunda, de novo, você já estava trabalhando. E, no caso, quando você passa para 44 horas, você diz, não, ele fica com metade do turno, em regra. Eu estou falando, em regra, o operário que trabalha segunda a sábado. Porque nós temos que levar em consideração que o trabalho é bastante heterogêneo, por exemplo. Tem boa parte do pessoal que está trabalhando que já está nas suas casas. No entanto, está o Luiz Henrique aqui, está a Yasmin aqui, trabalhando fora de horário. Então, não dá para você ter o mesmo tipo de comparativo com todas as classes trabalhadoras, com todos os segmentos da classe trabalhadora. Mas você pode pegar e fazer um paralelo de determinado tipo de situação. Por exemplo, eu tenho determinados setores dentro do universo de trabalhadores, setores formais, que já utilizam a escala 5x2. E isso não é nenhuma novidade. Todo concursado do serviço público, ele está sabendo que ele vai ter uma jornada de 40 horas semanais. Quando você trabalha com determinados setores, que, por exemplo, estão ligados a consultórios, a parte de clínica, setores ligados ao mercado financeiro, bancos, você tem simplesmente um determinado tipo de expediente que ninguém fala do sábado, que ninguém fala em relação a essa possibilidade. Agora, setores informais, é uma história. Estou falando de setores formais que trabalham fora do expediente normal, como nós conhecemos. Segunda a sábado, 8 às 12, 14 às 18, que é o que mais nós conhecemos como sendo mais incidente. E chegando sábado, ele trabalha das 8 às 12, e aí ele tem o restante do sábado e o domingo. Com a escala 5x2, ela diz, olha, nós vamos ter a jornada desse trabalhador de todos os setores, depois de determinado período de adequação que foi colocado pelo relator, pelo Prates aqui da Bahia, no caso, você vai trabalhar com eles para que depois de um ano, desse decurso de um ano e dois meses, você vai ter todos os trabalhadores, sim, trabalhando 40 horas como jornada, 40 horas semanais. Cinco dias de trabalho, dois dias de descanso. Detalhe, enquanto nós estamos discutindo isso aqui, e com determinado tipo de sarcasmo, inclusive com falta de sensibilidade sobre determinados posicionamentos, como foi hoje mostrado hoje na reunião, nós temos lá fora, e as meninas estão falando lá fora, de jornadas de 36, 35 horas. E detalhe, toda a evidência empírica nessa direção fala de um aumento de produtividade. Por quê? Porque os trabalhadores, a norma regulamentadora número 1 está vindo aí. E dividindo, compartilhando a questão da saúde mental do trabalhador no ambiente laboral, deixando de análise apenas individual em relação a essa questão. É preciso deixar claro o seguinte: o trabalhador, como todo cidadão, ele já chegou num determinado nível de esclarecimento, né, a essa quadra da sociedade contemporânea globalizada, em que o direito ao descanso, o direito ao convívio familiar é muito importante para que ele possa estar com suas energias físicas e psicológicas já prontas para o ingresso da próxima jornada. Não estamos fazendo nada além do que deveríamos para regulamentar para determinada parcela da população, Henrique, que até agora não teve esse direito reconhecido. E você vê isso muito claramente, me incomoda esse tipo de coisa, porque eu percebo o desaguadiço. Por exemplo, eu moro na região ali próximo do centro velho da cidade, Vitória, aquela região, Graça, aquela região Barra. E dia de domingo, Yasmin, é como se fosse acudir todo um contingente. Você vê nitidamente que vem o pessoal de fora todo para vir para a praia, porque eles só têm o domingo para poder fazer esse tipo de atividade. E no sábado você ainda percebe os movimentos daqueles que saem do trabalho, mas eles saem do trabalho para aproveitar esse momento, eles já se debruçam direto para a praia. Olha do que nós estamos falando, o direito do lazer. Isso aí tem que ter um determinado tipo de representatividade, e nós não estamos falando aqui da produção e reprodução de vagabundagem. O direito ao lazer também faz parte. O direito de estar junto da família faz parte, inclusive, da boa criação. Um pai e a mãe, por melhores que eles sejam, sobretudo com a geração desse telefone celular, se ele não tiver o presencial, você pode ter certeza que em algum momento vai haver problemas em relação à formação da personalidade, a depender da idade que nós estejamos falando dos filhos daquela família, daquela unidade familiar.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Giro de Notícias.
Ô Mário, é importante a gente falar desse aspecto ligado ao trabalhador, mas como você é um estudioso da área, eu queria que se você puder falar para a gente também em que aspecto isso interfere ou atrapalha ou vai fazer com que as empresas simplesmente fechem, como alguns chegam a dizer.
Teve um até que fechou, que eles aceitaram a escala, implantou a escala 6x2, se eu não me engano, não, foi a rede 5x2, desculpa. A rede São Marcos, ela fechou 28 lojas, se eu não estiver enganada, e teve uma demissão de 6,6 mil trabalhadores da empresa, depois que eles implantaram essa escala.
Olha,
foi posta hoje, essa semana.
Eu desconheço esses números da forma como colocado. Uma coisa certa, quando nós falamos de um aumento de custo, não sei se eu interrompi, se ia dizer mais alguma coisa.
Não.
No caso, quando você tem uma redução de jornada com manutenção de salário, você vai ter um aumento no seu custo de mão de obra. Esse é um lado da história. Só que esse lado da história, ele anda ladeado com uma evidência empírica que o aumento da produtividade daquele trabalhador que tem agora 2 dias de folga, ele se deu ao longo do tempo, inclusive com empresários falando sobre isso que já implantaram. Aí começa essa história de dizer, olha, não vai haver o repasse para todos os preços. É mesmo. Nem todo segmento tem esse tipo de possibilidade. Talvez, se for uma refinaria, como é o caso aqui da Bahia, que você falou o nome há pouco, que está atuando em grau de monopólio elevadíssimo, praticando os preços, que ela dita os preços de mercado. Não adianta a Petrobras vender a gasolina mais barata, porque ela na distribuição ela mantém a rigidez à baixa. Então, aí você está falando de uma anomalia completa em termos de mercado. Mas todo mercado é assim. Vamos dizer, o mercado de roupas, por exemplo. O mercado das lojas de produtos, que em sua maioria eles têm um nível de concorrência é muito mais elevado do que ter apenas um único fornecedor. Porque aí já é um grau de monopólio elevadíssimo, no caso da distribuição de combustível dentro da região metropolitana de Salvador. Não tem condições de você pegar e manter, dizer que vai haver esse repasse automático, até porque você tem um nível de concorrência que faz com que você dê determinado freio nisso aí. Então, colocar a coisa nesses termos é voltar, sabe dizer, e temos historicamente depoimentos sobre isso. A história está aí para não deixar mentirmos, sabe, Yasmin? Quando se chegou na análise da abolição da escravatura, pasmem, precisamos indenizar, porque como é que o empresário vai viver sem escravos? Teve esse tipo de debate, inclusive a história está aí devidamente registrada, não é coisa de ouvir dizer. Isso foi uma realidade concreta. A mesma coisa quando tivermos um teto para um piso para salário, o salário mínimo. Aí nós já estamos falando da era Vargas. Quando nós avançarmos, quando nós pedimos 13º, movimento dos trabalhadores, os empresários já caíram, no caso, o segmento do empresário, alegou que nós íamos ter uma hecatombe financeira e que isso ia provocar problemas terríveis do ponto de vista da lucratividade e que as empresas iriam ou migrar para fora do território nacional ou que iriam à falência por conta desse tipo de movimento. A toda evidência empírica, ninguém fugiu. Nós temos a economia pujante, um parque industrial brasileiro, se quisermos tratar com o setor da indústria, e tudo se acomodou. E se assim o fosse, se de fato tivéssemos essa evidência de catastrofismo, nós temos que pegar e nos perguntar por que é que a produtividade aumentou em segmentos que tiveram a redução da jornada de trabalho acompanhada com esse respectivamente de produtividade, e isso teve um impacto absolutamente absorvido pela economia. E hoje nós temos os países trabalhando com jornadas entre 34 e 36 horas. Claro, os países que já estão mais na dianteira em relação a esse tipo de debate. Evidentemente que causa impacto. Sabe o que causa um grande impacto isso? Porque nós estamos acostumados com a ideia de que esse processo ele começa a distender e a trazer o nível de concentração de riqueza para ser distendido. Não dá para você ficar concentrando renda do jeito que nós estamos fazendo, de maneira geral, localizada regionalmente, e nacionalmente, internacionalmente, porque isso está gerando problemas seríssimos. Se nós levarmos isso em consideração...
Cardeal FM 106.1.
Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em São Luís, 96,9. Em Rio Branco, 100,9. E em Cuiabá, 102,5.
Brilha, 19 horas.
Está no ar. Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 5 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Bom condutor ganha incentivo na hora de renovar a carteira.
Agora é lei. Motoristas que não cometeram infrações terão a CNH renovada de forma automática. Gabriela Noronha.
Cerca de 2 milhões de motoristas já foram beneficiados desde
desde a publicação das novas regras, em dezembro do ano passado.
Você vai ouvir também Mac Idiomas.
Já está no ar plataforma digital para ajudar o cidadão a aprender inglês e espanhol de graça.
Presidente Lula destaca que saber outro idioma amplia oportunidades e abre novas portas na vida das pessoas.
O governo está sabendo utilizar a tecnologia para tirar a oportunidade de vocês poderem aprender coisas que a gente não conseguia há muito tempo atrás.
E ainda, bloqueio voluntário e simultâneo de todas as casas de apostas autorizadas do Brasil.
Mais de 574 mil pessoas já usaram a plataforma que permite a autoexclusão de bets. Márcia Fernandes.
Cerca de 40% apontaram a perda de controle sobre jogos e afirmaram que os impactos na saúde mental foram o principal motivo para a autoexclusão.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Bons condutores vão ter renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação.
É o que prevê lei sancionada hoje pelo presidente Lula.
A medida integra o programa CNH do Brasil, que facilita e deixa mais em conta o acesso à primeira carteira de motorista.
A lei sancionada nesta sexta-feira institui o programa CNH do Brasil e permite a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação para os motoristas que estejam cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores e que não tenham infrações de trânsito nos últimos 12 meses. A nova legislação é resultado de uma medida provisória encaminhada pelo governo do Brasil ao Congresso Nacional em dezembro do ano passado. Segundo o Ministério dos Transportes, cerca de 2 milhões de motoristas já foram beneficiados desde a publicação das novas regras. Entre os beneficiados está Andrei Abreu, morador de Santa Catarina, que conta que em 20 minutos teve o documento renovado.
Então, eu só precisei fazer a consulta e lá só atestar mesmo a efetivação. E foi tranquilo, foi bem rápido, questão de 20 minutos mesmo. Que se a gente anda corretamente, não tem multa, e o sistema, ele busca uma forma de desburocratizar, viabilizar a rapidez na renovação, fica bem mais tranquilo e mais pessoas podem, de fato, se animar para poder tirar uma CNH.
Além da renovação, o programa CNH do Brasil também facilita o acesso à primeira habilitação nas categorias A, destinada a motocicletas, e B, voltada a veículos de passeio. Com a nova lei, os candidatos podem escolher como preferem se preparar para tirar a CNH, se por meio do conteúdo teórico gratuito disponível na plataforma digital, se em uma autoescola tradicional ou combinando as duas opções. Com as mudanças, o Brasil bateu recorde de novos condutores habilitados no país este ano. De acordo com o Ministério dos Transportes, mais de 1 milhão e 141 mil CNHs foram expedidas entre janeiro e maio. O presidente Lula também destacou o impacto direto das medidas no orçamento das famílias brasileiras.
Uma carta custava R$ 3.000, R$ 3.500, tem gente que pagava até R$ 4.000. Agora não, agora o cara gasta R$ 670, R$ 500, já está com a sua carta pronta. Uma coisa importante, nós temos 60 milhões de pessoas usando o aplicativo. 60 milhões de pessoas. É uma população, sabe, o dobro da população argentina utilizando o aplicativo. Bom, isso tudo, para mim dizer ao pessoal que está tirando carta, tire sua carta, porque tirar carta é ter um instrumento de trabalho na mão para que você seja seguro. Portanto, utilize o novo modelo, um novo sistema de tirar carta e seja o motorista legalizado, tanto de moto quanto de carro, que você tiver.
Os números mostram ainda um crescimento expressivo na procura pelo documento. O total de requerimentos para a emissão da CNH ultrapassou 7 milhões, volume 7 vezes maior que o observado antes da edição da medida provisória. Desse total, mais de 6 milhões de solicitações foram realizadas por meio da plataforma CNH do Brasil. Reportagem Gabriela Noronha.
Uma situação que começa como uma simples diversão na internet e o sonho do dinheiro fácil.
E aos poucos se torna um ciclo vicioso de endividamento e problemas de saúde mental.
Esta é a realidade de quem sofre com os perigos dos jogos da aposta online.
De acordo com o Ministério da Fazenda, mais de 25 milhões de brasileiros entraram nas chamadas bets no ano passado.
Mas uma nova ferramenta pode ajudar quem precisa enfrentar o vício.
Uma busca por dinheiro que resultou em mais dívidas. Essa é a realidade de muitas famílias brasileiras. Nossa equipe conversou com uma mulher que prefere não se identificar. Ela conta que durante uma depressão e precisando de mais recursos, começou a jogar em cassinos online. O hábito virou vício e ela passou a gastar todo o salário e o dinheiro de outras pessoas nas apostas.
O jogo meio que foi assim, uma válvula de escape. Aí foi evoluindo até chegar num ponto de eu gastar dinheiro que não era meu. Meu salário entrava, eu gastava tudo. E aqui em casa começou a ficar muito complicado. E foi assim, até ter que tomar medidas drásticas.
Para evitar que mais pessoas se viciem e se endividem por causa dos jogos de apostas online, o governo federal lançou uma plataforma de autoexclusão das bets. Com a ferramenta, o usuário indica seu CPF e, com isso, bloqueia de forma voluntária e simultânea o acesso a todas as casas de apostas autorizadas no Brasil, com uma única solicitação. É o que explica Daniele Cardoso, secretária de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
Quando esse cidadão procurar uma determinada casa de aposta, ele vai estar bloqueado. Essa casa de aposta busca aqui para saber se esse CPF pode ou não apostar, e aí a gente dá informação dizendo não, porque ele se auto-excluiu. Quando a gente pensou nessa plataforma, a gente pensou não só nesse mecanismo de auto-exclusão centralizada, mas também ali ser um concentrador de informações em relação ao jogo responsável.
Dados do Ministério da Fazenda apontam que só no ano passado mais de 25 milhões de brasileiros fizeram apostas em jogos online. Diante desse cenário, a plataforma de autoexclusão é uma das estratégias do governo para evitar o vício e o endividamento das famílias. Além do bloqueio, a autoexclusão impede novos cadastros e suspende o envio de publicidade sobre o assunto. Desde que a plataforma foi lançada, no final do ano passado, mais de 574 mil pessoas já solicitaram a exclusão dos CPFs para o uso de bets. Do total de cadastrados, cerca de 40% apontaram a perda de controle sobre jogos e afirmaram que os impactos na saúde mental foram o principal motivo para a autoexclusão. Para a mulher que conversamos no início dessa reportagem, é importante existir uma plataforma que possibilite a exclusão do CPF nas casas de aposta.
A gente já viu várias coisas, né, muito graves acontecendo com essas pessoas, então eu acho que é importante sim para ajudar muita gente para não entrar nisso, porque é difícil.
Além de bloquear o CPF da pessoa para o uso de bets, a plataforma de autoexclusão também reúne orientações e links com informações de onde encontrar atendimento especializado no Sistema Único de Saúde. Pessoas que identificarem prejuízos relacionados às apostas podem buscar apoio nas unidades básicas de saúde e no Centro de Atenção Psicossocial, presentes em todas as regiões do país. Para quem sofreu com as apostas, a ajuda psicológica é fundamental.
É um vício muito perigoso. Então, quando eu decidi, eu vou parar, eu começava a pensar em tudo que eu passei. Aí eu fui atrás para procurar psicólogo especializado no assunto. E a partir desse momento, a perspectiva foi voltando.
Para acessar a plataforma e fazer a autoexclusão, basta procurar no seu buscador a frase autoexclusão, Ministério da Fazenda, e clicar no link. O endereço vai te direcionar para a plataforma dentro do site gov.br. Reportagem Márcia Fernandes. Inglês e espanhol na palma da mão e sem custo.
Você já pode se inscrever no aplicativo Mac Idiomas, que oferece aulas dos dois idiomas, do nível básico ao avançado.
A ferramenta também conta com recursos de inteligência artificial para apoio aos estudos.
A plataforma Mac Idiomas, iniciativa gratuita do governo do Brasil para o ensino de inglês e espanhol, começou a funcionar no início deste mês de junho. O aplicativo oferece cursos do nível básico ao avançado, estruturados em 4 a 6 módulos, cada um com 10 a 15 aulas, permitindo que estudantes e demais interessados aprendam novos idiomas sem sair de casa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destaca que aprender e falar outros idiomas amplia oportunidades e abre novas portas na vida das pessoas.
O governo está fazendo, utilizando a tecnologia para criar oportunidade de vocês poderem aprender coisas que a gente não conseguia muito tempo atrás. É muito importante. Você não vai pagar nada, é o governo que vai arcar com os custos desse programa. O que o Ministério da Educação está fazendo é abrir, não uma janela, escancarar uma porta muito grande para que você tenha acesso às coisas que você precisa ter.
Entre as funcionalidades disponíveis no aplicativo estão a integração com a conta gov.br, teste de proficiência, trilhas de aprendizagem com aulas e atividades de reforço, avaliações ao final de cada módulo, sistema de conquistas e ferramentas de prática oral. A plataforma também conta com agentes de inteligência artificial para apoio aos estudos, esclarecimento de dúvidas e conversação nos idiomas. O acesso pode ser feito pelo portal macidiomas.mec.gov.br ou pelo aplicativo Mac Idiomas. Reportagem Thaísa Vitória.
E a plataforma Mac Livros, uma biblioteca digital, já alcançou a marca de 862 mil usuários.
Desde abril, quando a ferramenta foi lançada, já foram acessadas 468 mil obras, uma média de 3.400 livros por dia.
Somado todo o tempo de leitura dos usuários na plataforma, chega-se a 269 mil horas, o equivalente a cerca de 30 anos de leitura sem parar.
O livro mais lido é A Cabeça do Santo, da jornalista e escritora brasileira Socorro Acioli, e conta a história de um jovem que descobre possuir o dom de ouvir as preces de mulheres para Santo Antônio.
Completam as cinco obras mais lidas, Crime e Castigo e Noites Brancas, de Dostoiévski, e também A Vegetariana e Sem Despedidas, de Han Kang.
Para ter acesso às obras, basta acessar o site do Mac Livros ou o aplicativo e fazer o login com a conta do gov.br.
É por meio da conta gov.br que o cidadão tem acesso a mais de 4.600 serviços públicos.
E quem perdia o acesso à conta precisava aguardar até 3 dias até ter o problema resolvido.
Para facilitar a vida do cidadão, o governo do Brasil lançou uma ferramenta que recupera o acesso ao gov.br de forma rápida e simples.
Meu INSS, meu SUS Digital, Enem Fies, Carteira de Trabalho Digital e Carteira Digital de Trânsito são alguns dos serviços mais demandados na plataforma gov.br. Atualmente são mais de 176 milhões de usuários. Para facilitar a vida de quem precisa recuperar o acesso à conta, em caso de perda ou troca do celular, por exemplo, o governo do Brasil desenvolveu uma ferramenta que simplifica esse processo. É o que explica o diretor do Departamento de Identidade Digital, Hudson Vinícius Mesquita.
Então isso traz autonomia para o cidadão, muito mais rápido de fazer, não precisa envolver a central de atendimento. A expectativa é que mais pessoas possam habilitar, se sentir confortáveis a utilizar essa camada de segurança.
O primeiro passo é atualizar o aplicativo do GovBR para ter acesso à opção de recuperação com e-mail. Na verificação em duas etapas, clicar na opção Estou com dificuldade para gerar código e seguir os passos. Será preciso fazer um reconhecimento facial para concluir o processo. Para o secretário de Governo Digital, Rogério Mascarenhas, além de facilitar a vida do cidadão, a ferramenta traz mais segurança.
Então a gente sempre está buscando que a segurança esteja em primeiro lugar, a gente está colocando a possibilidade de utilizar um e-mail que a pessoa cadastre para que ela possa fazer essa recuperação da conta sem qualquer procedimento administrativo, ou seja, ela mesma consegue fazer isso. A partir de um reconhecimento facial, ela já consegue fazer recuperação da sua conta.
O passo a passo da ferramenta está disponível na internet em acesso.gov.br. Depois é só clicar na aba Ajuda. Reportagem Nazi Brum.
Você já ouviu falar em phishing, uma palavra em inglês que se refere à pescaria?
O termo é usado para sites, e-mails ou mensagens falsos usados para recolher dados de quem usa a internet.
Esse e outros termos ligados ao mundo digital podem ser compreendidos por qualquer pessoa por meio de vídeos ou até mesmo histórias em quadrinhos.
Conhecer cada vez mais sobre o ambiente digital pode evitar golpes. Saiba mais na reportagem de Cleide Lopes.
Há 2 anos, a gaúcha Gisele Heligda recebeu uma ligação de um suposto atendente do Banco Digital, onde ela tinha conta. Do outro lado da linha, a informação era de que o cartão dela havia sido clonado. Assustada, ela seguiu as orientações do falso funcionário, forneceu dados pessoais e fez até reconhecimento facial. Ela não sabia, mas estava caindo em um golpe digital.
Fiz o reconhecimento facial e quando eu terminei o reconhecimento facial, a minha conta foi zerada. Era o valor que eu tinha para pagar o meu aluguel, a minha água, a minha luz.
Mensagens falsas, links suspeitos, roubo de senhas e tentativas de fraude estão entre os principais riscos para quem usa a internet. Por isso, o governo do Brasil aposta em mais uma estratégia: conscientizar a população por meio de vídeos, cartilhas e materiais educativos sobre os perigos e as armadilhas usadas por criminosos virtuais. Entre os lançamentos está a revista em quadrinhos, Phishing e Golpes Cibernéticos. Com linguagem simples e acessível, a publicação mostra como os golpistas agem e orienta sobre formas de proteção. Também foram lançados vídeos voltados especialmente para idosos e conteúdos com dicas de acesso seguro aos serviços do gov.br. Como explica o secretário do Governo Digital do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Rogério Mascarenhas.
Levar a população de uma forma simples, através de vídeos, né, que estão disponíveis lá na nossa página do gov.br/PPSI, né, que é o Programa de Privacidade e Segurança da Informação. Vídeos que auxiliem as pessoas com pequenos cuidados e também as preocupações que a gente tem que ter aí em relação a essa forma de ataque, né, ou de abordagem que esses criminosos acabam fazendo na população.
O jornalista Felipe Camelo também já caiu em golpes virtuais. Seduzido por promoções imperdíveis na internet, fez compras de produtos que nunca chegaram.
Hoje a gente tem que ficar muito atento por promoções muito atraentes. Então você pega aquele produto, pega aquela loja, põe na internet, aí você vai ver o tanto de reclamações, aí você, por ali você já pode tirar um parâmetro se é golpe ou se não é.
O especialista em tecnologia da informação, Marlo Prudente, explica que os principais cuidados: desconfiar de mensagens urgentes e procurar sempre os canais oficiais.
Se você recebe qualquer mensagem com esse senso de urgência, desconfie. Às vezes você recebe por WhatsApp ou qualquer outro meio não oficial, sai dali, vai no aplicativo do GovBR, vai no aplicativo do banco, porque tudo é digital, então se acontecer qualquer coisa desse tipo, você vai receber uma notificação do próprio aplicativo oficial, do governo, do banco, ou qualquer outro que seja.
Segundo o governo federal, o Brasil é hoje referência em serviços digitais. São mais de 4.600 oferecidos por cerca de 250 órgãos públicos na plataforma gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
Só reforçando, o material está disponível no site gov.br/governo-digital, na aba Privacidade e Segurança.
E atenção, pescadores! O Ministério da Pesca e Aquicultura alerta sobre tentativas de golpe relacionadas ao Registro Geral da Atividade Pesqueira.
Segundo relatos dos próprios usuários do sistema Pesque Brasil, alguns estão recebendo mensagens falsas via aplicativo WhatsApp.
Os golpistas fazem o print da tela da consulta pública da licença e adulteram o documento.
Assim, quem está com a licença ativa é levado a acreditar que o documento está suspenso ou cancelado. Aí os golpistas solicitam pagamento para que a situação seja normalizada.
O Ministério ressalta que não cobra nenhum tipo de taxa para regularização da profissão.
Em caso de dúvida, procure informações apenas pelos canais oficiais. Pelo WhatsApp, no número código 61, telefone 3276-5073.
Mais informações no Ministério da Pesca, no endereço gov.br/mpa.
mulheres, a independência financeira é um dos fatores cruciais para romper com ciclos de violência doméstica.
Agora, mulheres empreendedoras do setor do turismo em situação de vulnerabilidade terão acesso a condições especiais de crédito pelo novo Fundo Geral de Turismo.
A portaria prevê que beneficiárias solicitem suspensão temporária dos pagamentos por até 6 meses e também estabelece ampliação dos prazos de carência.
Durante o Fórum Internacional de Mulheres no Turismo em João Pessoa, o ministro do Turismo Gustavo Feliciano ressaltou que a medida busca criar uma rede de segurança para que mulheres vítimas de violência mantenham seus negócios.
Alguma mulher que for vítima ou tiver alguma dificuldade no enfrentamento de violência, ela vai ter uma carência maior de 180 dias nos prazos do FUGETUR, podendo dar uma mobilidade e uma tranquilidade maior para passar por esse problema de enfrentamento que ela foi vítima de violência e depois voltar a arcar com as parcelas do financiamento.
A solidariedade que salva vidas levou o Brasil a um resultado histórico.
No ano passado, foram realizados 31 mil transplantes de órgãos, o maior número já registrado no país.
E por trás de cada cirurgia está uma complexa rede de equipes e logística com um único objetivo: salvar vidas.
A espera pode durar meses, às vezes anos. Para Elisângela Alves, de Brasília, a segunda chance chegou graças a um gesto de amor da própria família.
O rim já estava bastante comprometido e o médico disse que o próximo passo seria começar uma busca na família sobre quem poderia estar doando o órgão, né? E no futuro próximo eu entraria em uma hemodiálise.
Elisângela convivia com a insuficiência renal e dependia de tratamento constante, até que veio a compatibilidade e o transplante de um novo rim, doado pela irmã Márcia Alves.
Quando ela falou, preciso de um rim, eu falei, eu te dou um. E a gente brincando e tudo, e realmente deu tudo certo, graças a Deus, fizemos os exames, né, da compatibilidade, então podemos fazer a cirurgia. Estava super tranquila e segura em relação à minha decisão, correu tudo bem.
Hoje, recuperada, a Elisângela segue uma vida normal. Histórias como a dela ajudam a explicar um resultado histórico. O Brasil bateu recorde de transplantes em 2025. Foram 31 mil procedimentos realizados em todo o país, o maior número já registrado. Entre os procedimentos mais realizados estão os transplantes de córnea, rim, medula óssea, fígado e coração. A estrutura envolve hospitais, equipes médicas, centrais de transplante e logística aérea. No ano passado, foram realizados 4.808 voos para o transporte de órgãos e equipes, em parceria com companhias aéreas e a Força Aérea Brasileira. O governo do Brasil investiu R$1,5 bilhão de reais no Sistema Nacional de Transplantes, recursos que ajudam a ampliar equipes, acelerar diagnósticos e reduzir o tempo de espera de quem depende de uma nova chance. Uma estrutura complexa e que faz do Brasil um líder em transplantes na rede pública, destaca Patrícia dos Santos, coordenadora-geral do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde.
Demonstra o compromisso do Ministério da Saúde em fortalecer uma das maiores políticas públicas de transplantes do mundo. Esse financiamento é o que permite ampliar o acesso, reduzir as desigualdades regionais, qualificar os serviços e garantir que mais brasileiros tenham a chance de receber um transplante com segurança gratuitamente pelo SUS.
Mas apesar dos avanços, ainda existe um desafio importante. Hoje, cerca de 45% das famílias brasileiras ainda recusam a doação de órgãos, segundo dados do Ministério da Saúde. Pela legislação brasileira, a doação só ocorre com autorização dos parentes. Para quem aguarda na fila, a possibilidade de um transplante depende desse consentimento, explica o nefrologista Dr. Geraldo Freitas.
Falar da intenção de ser doador, caso isso aconteça, isso é importante, porque é imprevisível quando a situação de morte cefálica vai acontecer. Se estiver conversado com a família, a probabilidade de a gente efetivar um doador é muito maior do que se isso não tivesse sido comentado em nenhum momento.
O Sistema Único de Saúde responde por cerca de 86% dos transplantes realizados no país. O atendimento inclui exames, cirurgia, acompanhamento médico e medicamentos, tudo de forma gratuita. Reportagem Pablo Mudim.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
A gente volta na segunda-feira. Boa noite para você.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
No Dia Mundial do Meio Ambiente, a STF relembra decisões que fortaleceram a proteção ambiental no Brasil.
Supremo começa a julgar recurso apresentado pelo ex-deputado Roberto Jefferson.
TSE divulga distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para as eleições 2026.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Hoje, 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente.
E para celebrar a data, o Supremo Tribunal Federal relembra algumas decisões que consolidaram a proteção ambiental como um direito fundamental previsto em nossa Constituição. Marta Ferreira.
Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, algumas das principais decisões da Corte merecem destaque. Em relação ao Fundo Clima, em 2022, o STF determinou a retomada do funcionamento do Fundo Nacional sobre a Mudança do Clima, mecanismo do governo federal criado para financiar projetos de enfrentamento às mudanças climáticas. Em relação às queimadas e ao desmatamento na Amazônia e no Pantanal, a Corte reconheceu falhas estruturais na execução de políticas de enfrentamento das queimadas e determinou a elaboração e a implementação de planos de combate a incêndios e desmatamento e o fortalecimento de órgãos de fiscalização e a coordenação entre a União e os estados da Amazônia e do Pantanal.
O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta sexta-feira um recurso apresentado pelo ex-deputado Roberto Jefferson contra uma multa de R$ 452 mil ligada à condenação dele em 2024.
O julgamento ocorre no plenário virtual e está previsto para terminar em 15 de junho. Pablo Lemos.
O ex-deputado Roberto Jefferson foi condenado a pagar a multa em um processo no qual foi sentenciado a 9 anos de prisão por calúnia, homofobia e por incitação à prática dos crimes de abolição do Estado Democrático de Direito e de dano qualificado. A defesa recorreu alegando que ele não tem condições financeiras de arcar com o valor. Mas o relator do caso no Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, rejeitou o pedido. Ele destacou que o valor de mais de R$ 452 mil pode ser parcelado em 18 vezes, como condição para a progressão de regime.
O Tribunal Superior Eleitoral divulgou os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, destinados aos partidos políticos para as eleições gerais de 2026.
Ao todo, R$ 4,9 bilhões vão ser distribuídos entre 30 partidos, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação eleitoral, considerando a representatividade das legendas no Congresso Nacional. Fábio Ruas.
PL vai receber o maior valor, R$ 881 milhões e 700 mil. Em seguida, o PT, com R$ 615 milhões e 400 mil. E depois o União, com algo em torno de R$ 526 milhões e 200 mil. Juntas, as três legendas concentram quase 40% do montante distribuído pelo Fundo Eleitoral, que é custeado pela União em ano eleitoral. O objetivo do fundo é financiar campanhas de candidatas e candidatos.
Justiça Federal paralisa licenciamento de terminal de gás natural liquefeito em Barcarena, Pará.
A ação atende a pedido do Ministério Público Federal. Sabrina Menezes.
A decisão paralisou o avanço do licenciamento ambiental e a implantação do terminal de gás natural liquefeito de Barcarena, no Pará. A decisão reconheceu argumentos do MPF e o risco de danos irreversíveis aos modos de vida das comunidades tradicionais e ao meio ambiente, caso o projeto avançasse sem os estudos adequados. Na sentença, a justiça estabelece diversas obrigações ao governo do Pará, à Termogás e ao INCRA, como a proibição de emissão de licenças e a suspensão de atividades ligadas ao empreendimento, sob pena de multa diária de R$50 mil em caso de descumprimento.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Proposta garante proteção total a fundos de previdência afetados pelo Banco Master.
A autonomia do Banco Central com orçamento próprio está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça.
Tarifaço. Senadora pede diálogo com os Estados Unidos para proteger exportações do Brasil.
Boa noite.
Boa noite.
Um projeto apresentado no Senado quer evitar prejuízos a aposentados e pensionistas de estados e municípios que investiram recursos no Banco Master.
A proposta amplia a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos para assegurar a devolução integral dos valores aplicados. Repórter Marcela Cunha.
A proposta foi apresentada pelo senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Na prática, o projeto obriga o FGC, uma espécie de seguro dos bancos, a garantir a devolução integral dos recursos que tenham sido aplicados no Banco Master. Hoje, essa garantia tem limite de até R$ 250 mil reais por CPF ou CNPJ, por instituição ou conglomerado financeiro, e é financiada pelos próprios bancos. Segundo Renan, a medida quer evitar que aposentados e pensionistas sejam prejudicados por essas aplicações.
O meu projeto, ele parte de um princípio claro. Não é justo que o segurado beneficiário do regime previdenciário arque com prejuízos decorrentes de eventuais irregularidades ou má gestão ou roubalheira mesmo por parte de instituições financeiras.
Críticos da proposta afirmam que a cobertura integral pode transferir para o sistema bancário o prejuízo de aplicações de risco feitas por gestores públicos. Na justificativa do projeto, Renan Calheiros defende que a medida não impede a investigação de gestores públicos que tenham agido com dolo ou má fé e evita que fundos de previdência arquem com o prejuízo.
Escola, profissão e menos violência. Essa é a equação defendida por parlamentares que querem expandir a educação profissional e tecnológica no Brasil.
A avaliação é que a formação técnica abre portas para o emprego e afasta jovens da criminalidade. Repórter Lana Dias.
De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2024, mais de 72 mil adolescentes foram apreendidos por cometerem atos infracionais, que é o crime ou contravenção penal praticados por menores de 18 anos. O fortalecimento da educação e da profissionalização de jovens se mostra fundamental na prevenção desse índice, que já vem diminuindo em relação aos anos anteriores. Para o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, presidente da Frente Parlamentar em favor da educação profissional e tecnológica, a inserção de adolescentes nessa modalidade de ensino pode melhorar a qualidade de vida e ainda contribuir com a mão de obra qualificada no país.
Pois você transforma em cidadãos produtivos para o país, que vão ser felizes, ter suas famílias, ter sucesso na vida. Então, o ensino profissionalizante, ele é muito mais do que o objetivo só do lado corporativo, do lado executivo, do lado das empresas, mas muito também do lado social.
Ele ainda afirmou que a ampliação da educação profissional depende de esforços conjuntos entre os setores público e privado.
Não são só os estados e os municípios, tem que ser um conjunto em parceria com as empresas. Um dos problemas que é muito muito claro em se ver é a participação maior necessária das empresas dentro das escolas e as escolas recepcionarem melhor as empresas. As empresas sabem qual é a necessidade.
A Frente Parlamentar, em atividade desde 2025, busca aprimorar a legislação, fiscalizar políticas públicas e ampliar o investimento em educação profissional e tecnológica no Brasil.
E a Comissão de Constituição e Justiça pode votar na próxima reunião a proposta de emenda à Constituição que busca assegurar orçamento próprio e autonomia operacional ao Banco Central.
A PEC está sendo discutida há 2 anos na CCJ. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
A proposta que busca assegurar ao Banco Central autonomia técnica, administrativa, orçamentária e financeira foi apresentada em 2023 pelo senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás. Passou por uma audiência pública e foi assunto em sabatinas de diretores e presidentes do BC desde então. O relator, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, acredita que a proposta já está madura e defende a urgência da matéria para dar condições do banco defender o real, o sistema financeiro e manter o PIX livre de pressões.
Do grosso modo, o PIX é do Banco Central. Não pode emprestar, não pode ceder, não pode vender, não pode fazer nada. É do Banco Central. E mais, não pode cobrar taxa de pessoa física. Isso é a garantia que todo brasileiro quer.
A proposta retira o Banco Central de vinculação a ministério ou a qualquer órgão ou sistema da administração pública e de tutela ou subordinação hierárquica.
Somente 10% das ações do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual voltado a mulheres e meninas de baixa renda foram executados até hoje.
A política pública é fruto de legislação aprovada pelo Congresso, mas enfrenta obstáculos com a falta de orçamento. Repórter Marcela Diniz.
Criado por lei em 2021, o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual tem entre suas ações principais a oferta gratuita de absorventes e outros itens de higiene para pessoas em situação de rua ou extrema vulnerabilidade, privadas de liberdade e estudantes de baixa renda da rede pública. No Senado, a proposta teve como relatora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte.
A Unicef, antes da pandemia, já mostrava que 4 milhões não tinham acesso a itens mínimos de cuidados menstruais. Um assunto que não era muito falado.
Mas somente 10% das ações do programa foram executadas até agora. Diagnóstico feito durante a audiência de conciliação entre União, Ministérios e a ONG Crioula, que desde 2022, por meio de ação civil pública, vem cobrando a efetiva implementação da política. Juliana Martins, representante da ONG, espera que o programa seja aprimorado com urgência e que o parlamento fortaleça a fiscalização e o orçamento das ações de saúde menstrual.
O parlamento tem um papel fundamental, em especial quando a gente pensa em qual é o orçamento destinado, né, para reduzir as barreiras com relação ao acesso.
Entre as falhas detectadas no programa de saúde menstrual estão barreiras digitais que dificultam o acesso de pessoas em situação de vulnerabilidade, falta de transparência no orçamento e de articulação entre os ministérios envolvidos.
O senador Hermes Klan, do PL de Santa Catarina, defendeu que os programas sociais sejam uma porta de saída da pobreza, com foco na geração de empregos, no empreendedorismo e na qualificação profissional.
Segundo ele, mais de 112 mil famílias catarinenses deixaram o Bolsa Família entre 2023 e 2026 após aumentarem a renda, o que, na sua avaliação, demonstra que desenvolvimento econômico e inclusão social podem avançar juntos.
Mais importante do que o número de pessoas que ingressam em programas sociais é o número de pessoas que conseguem sair deles por terem conquistado autonomia econômica. O emprego, a renda e a oportunidade continuam sendo instrumentos mais eficazes de transformação social.
E a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, alertou para os possíveis impactos da investigação comercial aberta pelos Estados Unidos. Ela destacou que produtos como suco de laranja, café e carnes estão fora das tarifas, mas setores como máquinas, madeira e etanol ainda podem ser afetados.
A parlamentar defendeu a continuidade das negociações para evitar prejuízos às exportações brasileiras com o aumento das tarifas.
Essa investigação, ela está sobre 76 países, não é só o Brasil, para esclarecer. Então, eu acho que agora é continuar negociando para ver se a gente consegue estancar, vamos dizer, essas tarifas de 25%, porque inviabilizam realmente realmente aqueles segmentos, aqueles setores que serão tarifados com 25%.
Com edição de Paulo Groba e trabalhos técnicos Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar se as regras do Bolsa Família estão sendo cumpridas e como está o acompanhamento do programa. A fiscalização também verificou programas de transferência de renda implementados por estados e municípios. Em todo o país, foram encontradas quase 230 ações com propostas semelhantes ao Bolsa Família. Um dos maiores problemas está na falta de integração de dados com o CAD único. O ministro relator do processo no TCU, Jorge Oliveira, explicou as consequências desse tipo de falha.
Na prática, isso significa que os entes federativos frequentemente não conseguem saber de maneira integrada quem está recebendo benefícios, quanto está recebendo e se há acúmulo indevido ou ausência de proteção social.
Somente em 2025, cerca de 890 mil famílias habilitadas aguardavam aprovação para entrar no Bolsa Família. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Proposta cria estratégia nacional para enfrentar impactos do vício em jogos.
Comissão proíbe posse de armas para quem estiver sob medida protetiva.
Dependentes de vítimas de violência terão prioridade na matrícula escolar.
Projeto de lei aumenta a punição para o crime de ultraje a culto religioso.
Boa noite. Proposta aumenta a pena para o crime de ultraje a culto religioso e impede que manifestações de fé em cerimônias sejam enquadradas como crime de preconceito. A repórter Daniele Lessa explica as medidas.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que aumenta a punição para o crime de ultraje a culto religioso e para o impedimento ou perturbação de atos religiosos. O texto aprovado foi a versão elaborada pelo relator, deputado pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo. Hoje, o Código Penal prevê pena de detenção de 1 mês a 1 ano para quem zombar de alguém por motivo de crença, impedir cerimônia religiosa ou vilipendiar ato ou objeto de culto. Com a proposta aprovada na CCJ, a pena passa a ser de reclusão de 2 a 4 anos, além de multa. O texto também estabelece que, se houver emprego de violência, a pena será aumentada em 2/3. Outra mudança altera a lei que trata dos crimes de preconceito. O novo texto deixa claro que não constitui crime a manifestação de crenças, sermões, pregações, culto, ensino ou orientação religiosa realizados em atividades de caráter religioso ou litúrgico, mesmo que transmitidos pela internet ou por outros meios de comunicação, como explica o relator, pastor Marco Feliciano.
Por exemplo, se um pastor ou um padre ou uma pessoa que é espiritualista estiver no exercício da sua fé, no exercício da sua função, e ela criticar uma outra religião, isso seria intolerância religiosa? É claro que não, porque a maioria das religiões praticam aquilo que nós chamamos de proselitismo, ou seja, eles tentam converter as pessoas. E no mundo em que nós vivemos hoje, do politicamente correto sendo impregnado na mente das pessoas, muitas pessoas, tanto padres como pastores e outros entes de religiões espiritualistas, estão sendo punidas, processadas por intolerância religiosa, quando na verdade eles estão apenas praticando a sua fé.
A proposta que aumenta a pena para o crime de ultraje a culto religioso e impede que manifestações de fé em cerimônias sejam enquadradas como crime de preconceito ainda precisa ser analisada pelo plenário da Câmara. Se aprovada, seguirá para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Educação.
Câmara aprova projeto que garante prioridade na matrícula escolar para dependentes de mulheres vítimas de violência doméstica. A repórter Sofia Peçanha tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que dá prioridade na matrícula escolar para dependentes de mulheres vítimas de violência doméstica em escolas próximas de sua nova residência. A proposta, apresentada pelo deputado Rômulo Gouveia, altera a Lei Maria da Penha. A medida assegura prioridade à mulher em situação de violência doméstica e familiar para matricular ou transferir seus dependentes para a instituição de ensino mais próxima de seu domicílio, seja pública ou particular. Para ter direito à prioridade, a mulher deverá apresentar documentos que comprovem o registro de ocorrência policial ou processo judicial relacionado à violência doméstica. O texto aprovado também permite que o juiz determine, como medida protetiva de urgência, a matrícula ou transferência do aluno, mesmo que não haja vaga na instituição mais próxima do novo domicílio. Além disso, o juiz determinará a devida comunicação ao conselho tutelar competente para acompanhamento. Segundo a justificativa, a interrupção da trajetória escolar resulta em imenso prejuízo para as famílias, já submetidas a pesado trauma psicológico e social, como explica o parecer da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, lido na Comissão de Constituição e Justiça, pelo deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo.
Tal medida protege ainda mais a mulher vítima de violência doméstica e seus dependentes, garantindo-lhe o direito fundamental à educação em meio a um contexto tão difícil de afastamento do lar em razão da violência doméstica.
O projeto que garante à mulher vítima de violência doméstica prioridade para matricular filhos ou dependentes em escolas próximas de sua nova residência segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Pessanha.
Comissões. Avança na Câmara o projeto que cria uma estratégia nacional para enfrentar os impactos do vício em jogos.
A proposta já foi aprovada em todas as comissões temáticas da Câmara e está pronta para ser incluída na pauta de votação do plenário. A reportagem é de Maria Neves.
A Comissão de Saúde da Câmara aprovou o projeto do deputado Rui Carneiro, do Podemos da Paraíba, que institui uma estratégia nacional para cuidar de pessoas afetadas pelo vício em jogos e apostas, principalmente por meio da internet. O texto aprovado prevê uma rede de apoio formada por diferentes áreas do governo para enfrentar os impactos sociais e de saúde decorrentes do vício em apostas. De acordo com a relatora, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, devido à facilidade de acesso por meio do celular, a compulsão por jogos atinge uma parcela cada vez maior da população. Segundo a parlamentar, os mais afetados ainda são os homens, mas o problema já começa a atingir também mulheres e adolescentes.
E o que a gente vê é que em torno de entre 2% e 10% da população já começa a ter sintomatologia da dependência. Então é preciso que a gente institua uma política de prevenção, campanhas educativas, ao mesmo tempo de acolhimento, de assistência individualizada e confidencial. O Ministério da Saúde já faz hoje, já instituiu o teleatendimento gratuito, mas nós estamos estendendo todo esse tratamento, não só o SUS, mas também o Sistema de Assistência Social e a Rede de Atenção Psicossocial.
Dentre as ações previstas na proposta, constam acompanhamento médico e psicossocial para os indivíduos e seus familiares. A medida prevê ainda a criação de grupos de apoio baseados na experiência, a realização de campanhas e a publicação de materiais didáticos, com foco especial na proteção de crianças e adolescentes e a cooperação com operadoras de apostas para detectar comportamentos de risco. Jandira Fegali defende também a limitação das propagandas de sites de apostas e o aumento da taxação das empresas de jogos online, conhecidas como bets. A deputada ressalta que, como a sede da maioria dessas empresas fica no exterior, o dinheiro também sai do país, o que retira recursos, inclusive, das políticas de atenção a pessoas que desenvolvem compulsão por jogos. A relatora lembrou que, recentemente, o país aumentou a taxação das bets, que era de 12% e vai chegar a 18%, mas, para ela, ainda é pouco. Segundo afirma, há países que cobram até 40% de imposto dessas empresas. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
O projeto que institui uma estratégia nacional para cuidar de pessoas afetadas pelo vício em jogos e apostas também já foi aprovado pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. O texto segue para análise no plenário da Câmara.
Saúde.
Comissão aprova projeto que prevê expansão da telemedicina nos municípios. A repórter Júlia Lopes nos conta os passos para a adoção da medida.
As teleconsultas têm se tornado uma alternativa para ampliar o acesso aos serviços do Sistema Único de Saúde, o SUS. Elas permitem atender o maior número de pessoas e chegar a regiões mais distantes no país. Nesse cenário, a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que cria a política de expansão da telesaúde no SUS. Atualmente, cerca de 10% dos municípios brasileiros oferecem serviços de medicina online à população, segundo o levantamento da Frente Nacional dos Prefeitos. Com a nova política, o governo federal deverá apoiar estados e municípios na ampliação desse atendimento, com prioridade para regiões mais vulneráveis e de difícil acesso. O texto prevê a criação de programas federais com apoio técnico e financeiro. Entre as medidas estão investimentos em conectividade, aquisição de equipamentos para unidades do SUS, capacitação de equipes e desenvolvimento de novos modelos de atendimento digital. A proposta também cria a Base Nacional de Telemedicina e Telesaúde, que deve integrar os dados de atendimento virtuais em todo o país, facilitando o acesso às informações de saúde. Para a relatora do projeto, a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, a iniciativa ajuda a enfrentar desigualdades regionais, amplia o acesso à saúde e permite a unificação de dados da população como prontuário eletrônico em um único sistema.
O objetivo, basicamente, é que a gente amplie isso com uma base única. Então, a gente precisa trabalhar interoperabilidade, precisa dar mais acesso para as pessoas, principalmente as pessoas que hoje não têm acesso. Então, o objetivo desse é fazer uma integração e fazer com que haja um compromisso dessa integração de estados, municípios e também planos de saúde, que também atendem.